Ora, muito boa noite a todo o auditório da Rádio Maranhães, bem-vindos a mais um Último Golo. Boa noite, Pedro.
Boa noite a todo o auditório e a nós aqui em estúdio.
Ora bem, Pedro, isto estávamos aqui a ultimar a emissão de hoje, do Último Golo. Temos uma emissão mais curta, provavelmente, porque teremos... Não temos campeonato nacional, não temos as principais ligas, não temos também nem o campeonato da Liga 3, nem o campeonato de Portugal, portanto, temos aqui um bocadinho...
É uma balda.
Temos aqui um pouco menos de assuntos para podermos abordar, mas vamos começar então pelas seleções, olhando para aquilo principalmente que Portugal fez, mas também para... todos os outros grupos, porque ainda há aqui algumas coisas a disputar, não só para o apuramento direto, mas também para o apuramento para os play-offs. Mas antes de irmos às outras seleções, vamos iniciar isto por Portugal, onde foi uma classificação, 10 jogos, 10 vitórias, de apenas 2 golos sofridos, e salvo erro, 34 golos.
36.
Obrigado, Pedro, estava aqui à procura do grupo de Portugal. Exatamente, obrigado. Uma classificação, 10 jogos, isto foi imaculado.
Sim.
Esta qualificação para o Europeu de 2024.
Sim, Miguel, os críticos, os velhos do Restelo estão sempre a dizer mal, não é? Que era fácil, era um grupo fácil, é fácil, mas tem que chegar lá, ganhar os jogos todos em casa e os jogos todos fora, 5 jogos em casa, 5 jogos fora. E Portugal fez com todo o mérito. Teve algumas dificuldades em alguns resultados, mas isso faz parte. Mas acho que o Roberto Martínez também agora na parte final resolveu pôr um bocadinho da estreia, já estreou 5 jogadores, que é a primeira vez que são chamados, mas ele teve uma frase épica para mim, a dizer que os lugares no europeu são caros. Não sei o que é que ele quer dizer com isso, mas os lugares são caros, que ele há de ter já uma lista pré-definida na cabeça dele, mas a deixar um alerta aos jogadores, não é por ter ido irem agora que terem sido convocados que têm lugar garantido. Tem que se lutar muito, tem que se trabalhar, tem que se ver se não há lesões, e o resto da época é que vai contar. Mas realmente eu estou aqui a ver os resultados, Miguel, isto realmente foi... houve aqui jogos muito complicados de Portugal. Não falo das goleadas, mas ir à Islândia ganhar 1-0, ir à Eslováquia ganhar 1-0, com o Liechtenstein agora o penúltimo jogo, muita dificuldade, ganham 2-0, 3-2 em casa com a Eslováquia, ou seja... o resto depois já foi tudo para cima, 3 golos diferença, e aqui um 9-0 ao Luxemburgo, que eu também fiquei muito surpreendido, e o 5-0 principalmente também na Bósnia. São os dois resultados que para mim saltam-me à vista, que estas equipas, o Luxemburgo está muito melhor, já não é aquele Luxemburgo daqui há 15 anos atrás, já dá mais luta, e não podemos esquecer da classificação que eles têm. Eles praticamente no grupo Portugal ficaram em terceiro lugar, a 5 pontos do segundo, da Eslováquia, ou seja, isto é de louvar, uma equipa que aqui há uns anos, mas também tem esta benesse que eu estou aqui a ver nos números deles, tem 13 golos marcados e 19 sofridos, marcam pouco, mas ganham sempre a diferença mínima, mas o que interessa é que fizeram 17 pontos.
Exatamente, e portanto estão na de acesso, vamos ver se...
Pois, agora no fim de todos os grupos é que se vai ver.
Tem a ver aqui com, mas aparentemente parece-me que sim, porque há aqui equipas que têm menos 17 pontos dos que o Luxemburgo tem, mas ainda há jogos a decorrer.
Sim, sim, sim.
Vamos ver o que é que irá acontecer. Mas Pedro, olhando ainda para este grupo de Portugal, talvez, e olhando para a constituição do próprio grupo, a mim surpreende pela negativa a Bósnia, esperaria mais da Bósnia, e surpreende pela positiva a Eslováquia.
Sim, para mim existem duas equipas que me desiludiram profundamente foi a Islândia, que a Islândia também tem marcado presença nas grandes competições europeias e mundiais, tem vindo a ter um leque bom de jogadores, e realmente as duas grandes desilusões para mim foi a Bósnia e foi a Islândia. Pelo contrário, a Eslováquia surpreendeu-me pela positiva, esta equipa eslovaca. Também já tem muitos jogadores a jogar em campeonatos principais na Europa, parece que não, e conseguem fazer aqui também um bom coletivo. Mas também, Miguel, salientar aqui que também é uma equipa que marca pouco, sofre pouco, em 10 jogos marca 17 golos e sofre só 8 em 10 jogos, não é nada mau.
Sim, é uma boa golvaragem, por isso é que está também em segundo lugar, no grupo de Portugal. Olhando para outros grupos, Pedro, há aqui grupos mais equilibrados do que outros. Vou começar pelo grupo A, para podermos olhar isto de uma forma mais simples. A grupo A, que tinha a Espanha, a Escócia, a Noruega, a Geórgia e o Chipre, e temos, Pedro, a normalidade, a Espanha em primeiro, e depois talvez uma Noruega a quem esperava.
Sim, esperava-se muito mais pela vedeta que tem lá. Vai ficar fora do europeu, vai ficar fora do europeu, mas isto acontece. Eu vou buscar o exemplo da Suécia, de Zlatan e Ibrahimovic, ficou muitas vezes fora das grandes competições internacionais de seleção, porque a seleção da Suécia não tinha expressão na altura, e agora está a acontecer a mesma coisa com o Alan. Para mim, o Alan vai bater muitos recordes. Não podemos esquecer, estamos a falar do menino ainda, com 20 e poucos anos, está a começar no... não está no auge da carreira, mas está muito acima da média, e penso que vai bater muitos recordes. Não estou a fazer aqui comparações nem com o Messi, nem com o Cristiano Ronaldo, que são dois deuses que estão no términos da sua vida futebolística. Mas realmente este Alan deixa-me muito água na boca, ainda bem que nós estamos cá para ver. Acho que vai ser bom. Eu acompanho muito a Liga Inglesa e vejo o à vontade dele.
Será entre, agora o próximo reinado, entre Alan, Mbappé e Bellingham? Será?
Sim, Bellingham está a aparecer agora.
Aqui mais alguém?
Não, os estão em maior hoje destaque hoje. Agora, hoje, à data 2, em novembro de 2023, penso que esses três estejam no topo, pela sua idade, que ainda tem uma margem de progressão enorme, mas realmente estão a marcar muito, a ser influentes nas suas equipas, e penso que realmente vem aí um novo circuito de
bolas
de ouro. Sim, isto vai acabar. Messi, vai acabar Ronaldo mais cedo ou mais tarde, mais um ano, menos dois anos, e acho que esta juventude vai trazer. E o Barcelona também tem uns miúdos com 18, 19 anos.
Gavi,
sim, vamos ver, mas esses três que estamos agora aqui a falar, realmente neste momento arriscam-se a ganhar algumas bolas de ouro nos próximos, a curto, médio prazo.
Exatamente, também por isso é que eu lancei o nome deles. Acho que olhando aqui para o panorama mundial nos dias de hoje, portanto em novembro de 2023, parecem os três jogadores com mais capacidade para poder lá chegar, até porque estão nos maiores clubes do mundo.
Sim.
A visibilidade é completamente diferente.
Completamente diferente.
E com seleções, Bellingham e Mbappé, que lhes não permitem estar com outro estatuto em relação ao Haaland.
Sim.
O Haaland vai sentir muitas dificuldades
em ir
a europeus e não mundiais, não é?
Por exemplo, é a desilusão que estamos aqui a falar, que é o primeiro grupo, mas ficou muito aquém do que se esperava desta seleção.
Ora bem, grupo B, lá está, França, Mbappé, e portanto temos a França com 22 pontos ao momento, que este grupo ainda não está
ainda
fechado.
Está a jogar, mas está a acabar.
França está empatado na Grécia a 2 golos com a Grécia, e o País Baixo vai vencendo por 5 bolas a 0 o Gibraltar, nada surpreendente também. E Pedro, com estes resultados, e mesmo que a Grécia vença, não consegue alcançar os Países Baixos, teremos os principais neste grupo a passar.
Sim, exatamente. Era o espetáculo, Miquel, e destacar aqui só, lá está, este terceiro lugar, o Luxemburgo está muito melhor que a Grécia. O Luxemburgo tem 17 e a Grécia tem 13, e é um grupo de 5 também, como o grupo Portugal. Mas aqui nada a dizer, os países mais fortes marcaram a sua diferença e vão com todo o mérito para o europeu do ano que vem.
Pedro, já que agora falaste aí do grupo de Portugal, este grupo também tinha a semelhança de que Portugal e França, houve ali um momento, foi até à sétima jornada para Portugal e para a França à oitava, salvo erro, exatamente. Nenhuma nem outra tinham sofrido derrotas, nenhuma nem outra tinham sofrido golos. A França sofreu o primeiro golo na jornada de outubro com o País de Gales, foi o primeiro, com o País Baixo, digo.
Sim,
foi o primeiro gol que sofreu.
2-1.
E hoje sofreu mais dois com na Grécia.
E depois sofreu um com a Escócia, 4-1. Sim, foi. Gibraltar, antes de Gibraltar, jogou com a Escócia e ficou 4-1.
Escócia da Espanha.
Não, com a França.
Não, a França tem a Irlanda.
Então não está aqui qualquer coisa que não está bem.
Pois.
Ah, deve ter sido um amigável.
Pois, provavelmente.
Deve ter sido um amigável. Para o meio, isso é que bastante. Desculpa.
Nada. Deve ter sido isso.
São
de grupos diferentes nesta qualificação para o Euro 24. Mas lá está, França e Portugal com uma média de golos estrondosa. Portugal tem aquela diferença porque deu 9-0 ao Liechtenstein.
Sim, sim.
Não, ao Luxemburgo, perdão. Mas tem 36 golos.
Sim.
Mas França tem 29 marcados e 3.
Sim, Miguel, mas isso contribui também os 14 que deu agora no último jogo. Uma coisa que parece um jogo de hockey em patins, realmente foi uma desgraça, porque Gilberto foi um autogolo aos 3 minutos, sofre o 2-0 aos 4, aos 16 sofre o 3-0 e aos 18 leva um jogador expulso. Só, a partir daí, pronto, não vale a pena comentar mais. E não desaceleraram até ao final.
E olhando agora para a colaboração do Gibraltar,
0-40. Eu já tinha visto.
Portanto, está tudo dito também relativamente a esta equipa. E este grupo, penso que está resolvido. Primeiro França, segundo País Baixo, terceiro Grécia. Grécia que à partida também poderá passar para a zona de playoff. Vamos ver se assim é ou não.
Sim.
Vamos para o grupo C, onde um grupo muito mais equilibrado.
Muito mais equilibrado,
onde a Inglaterra conseguiu-se distanciar, primeiro lugar garantido, 20 pontos, também uma boa golaveragem, 22 marcados e 4 sofridos, mas depois temos uma Itália e uma Ucrânia com os mesmos pontos. O que decidiu foi a golaveragem, porque a Itália tem 7 de diferença positivos e a Ucrânia tem 3 positivos.
A diferença está mesmo nos marcados, Miquel, porque a Itália tem 16 marcados e a Ucrânia só tem 11.
Exatamente.
Conseguiu 14 pontos, mas conseguiu poucos golos em 8 jogos, quero mesmo dizer isso, é vitórias tangenciais, com pouca margem, e agora para a Ucrânia foi mau porque acaba por perder lugar no europeu, mas também tudo o que se passa no país, e tem jogado na Polónia, na Alemanha.
Vamos ver se não entram na zona de playoff.
Pois,
está ali com a Grécia, que a Grécia, se ganhar, passa por eles, por exemplo. Neste momento, com o empate entre eles,
sim.
Ganhar a França já faz 15.
Eu não sei, pois, qual é os fatores que vão ser escolhidos.
É os pontos.
Eu penso que sim, porque todos os grupos têm 5 equipas.
Depois,
talvez sim.
Temos, portanto, este grupo foi muito equilibrado. Aliás, a Macedónia do Norte fez 8 pontos.
Sim.
E, portanto, conseguiu estar ali na luta até bem. Até ali outubro, posso estar na luta para sonhar a ir ao europeu. Depois, grupo D, temos a Turquia, Croácia, País de Gales, Arménia e Letónia, onde a Turquia e a Croácia, à partida, porque este grupo ainda está a realizar-se neste momento, mas à partida passará a Turquia e a Croácia, mas na minha ótica, na ordem contrária, Pedro.
Sim, mas isso é na teoria. Na teoria nós dávamos logo o primeiro lugar à Croácia, mas a Croácia está a passar uma reestruturação certamente na sua seleção. Estamos a falar...
Está a acabar,
exatamente. E certamente não tem uma fornada assim tão forte que os possa manter...
Está lá o Musa?
Sim. mas realmente a Croácia nos últimos anos e nas últimas competições, meias finais, foi uma final, terceiro, quarto lugar, tem destacado-se muito bem. E vamos ver, e graças a isso também Modric foi considerado o melhor do mundo pela boa prestação que teve na Croácia, mas como tu dizes, esta geração está mesmo a dar as últimas. Eu vou juntar também Modric, a Messi e a Ronaldo, que isto mais ano menos ano vão ter que dar lugar aos novos.
Exatamente. Ora, passamos para o grupo E, onde para mim houve aqui uma surpresa clara. Primeiro a Albânia, segundo República Checa, depois temos em terceiro Polónia e Moldávia, quarto e quinto Ilhas Faroé, onde Pedro, Albânia em primeiro, para mim é a grande surpresa, e a Polónia à partida, nem na fase de
qualificação, a Polónia nós acompanhámos bem a situação de Fernando Santos, tudo correu mal ao engenheiro, e depois quando acordaram já foi tarde, porque esta Albânia, como tu dizes, foi a grande surpresa, mas uma equipa muito combativa. E também deixa-me, eu para mim isto era simples, era República Checa, Polónia e Albânia, mas por contra, é tudo ao contrário.
Foi tudo ao contrário.
Mas isto no futebol isso é que é bonito, e a Albânia que está com todo mérito no europeu, e a República Checa também.
Ora bem, passamos para o grupo F, onde tivemos Bélgica-Áustria, estes dois estão qualificados, depois temos Suécia, Azerbaijão e Estónia, e lá está, a Suécia mais uma vez
fora do Euro. Era o que eu tinha dito, em questões de podem ter 2, 3, 5 jogadores bons, mas isso não é suficiente para fazer uma boa seleção e estar presente nos grandes palcos europeus e mundiais.
Portanto, aqui a Bélgica não me surpreende, e a Áustria também não.
Sim. A Áustria está com uma boa seleção, uma boa dinâmica. Vi um jogo, não sei se foi com a Suécia ou se foi com a Bélgica. Gostei muito da dinâmica da Áustria. Está com um futebol bonito, corrido, taticamente muito perfeito. Vamos ver se faz uma gracinha no europeu.
É uma das equipas que se pode apostar para uma gracinha. Passamos para o grupo G, onde temos Hungria em primeiro, a Sérvia em segundo, Montenegro, Lituânia e Bulgária. Aqui
tudo normal. Sim.
Aqui não há muita diferença.
Não, mas Montenegro também está muito melhor do que aqui há anos anteriores, e deu aqui bastante a luta, água para barba a estas equipas.
Sim, ficou só 3 pontos da Sérvia.
Exatamente.
Ora, e já agora, a Bulgária, há 20 anos atrás era uma
certíssima, e agora é o que eu te digo, Miquel, há de haver aqui umas decalagens de formação de jogadores. Isto, por isso é que convém sempre pôr alguns miúdos mais novos logo a jogar com o plantel principal nas seleções, para eles serem incorporando, e realmente são bons, acabam depois para quando saem os grandes jogadores pela idade que têm, ficar uma boa seleção à mesma, mas não é o caso.
Não é o caso. Vamos ver para onde vai esta Bulgária. Vamos para o grupo H, onde temos Dinamarca e Eslovénia, portanto, que se qualificaram. Temos depois Finlândia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. E Pedro, aqui neste grupo, muito equilíbrio, onde primeiro e segundo ficaram com os mesmos pontos, 22 pontos, a Dinamarca e a Eslovénia, mas a Finlândia e o Cazaquistão com 18, portanto houve aqui um equilíbrio muito grande entre estas 4 equipas.
Sim, este grupo foi engraçado, para mim o surpreendente é este Cazaquistão. Este Cazaquistão é um país que, com pouca expressão a nível do futebol europeu, e conseguiu aqui debater-se com a Eslovénia e com a Dinamarca. A Dinamarca também, um histórico dos europeus, já foi campeão da Europa, e realmente vamos ver, mas penso que sim. Penso que, com mais ou menos surpresa, os dois primeiros eram os que eu esperava.
Sim, também acho, também concordo, Pedro, e vamos, portanto, esperar. Uma Dinamarca será, na minha ótica, também será daquelas equipas que poderão entrar no lote, fazer surpresa no Mundial, no Europeu, perdão, enquanto que esta Eslovénia, para mim, também é uma surpresa, pelos pontos que conquistou, pela luta que deu, em concreto, à Dinamarca. Vamos ver o que é que traz para o Europeu, e poderá também ser uma surpresa, vamos ver. Ora, Grupo I, temos a Roménia, a Suíça. À partida, estes dois estão garantidos. Depois temos, em terceiro, Israel, quarto, Bielorrússia, quinto, Kosovo e sexto, Andorra. Pedro, aqui um grupo muito equilibrado, e surpreende também a Suíça não estar no primeiro lugar.
Sim, a Suíça não está no primeiro lugar porque a Roménia está aqui, uma super Roménia. A Roménia fez uma qualificação muito boa, em 10 jogos fazer 22 pontos. Há que dar o mérito a esta seleção. Certamente vem uma fornada boa de jogadores da Roménia, penso eu. E entretanto não, mas a Suíça também deixa-me um bocado a desejar, porque penso que há ali um déficit ali, um buraco, de alguns jogadores que saíram da seleção e não estão a ser colmatados as suas posições.
Sim, Pedro, e olhando para este grupo, onde temos também, para além da Ucrânia, a Israel, neste momento em guerra, tem 15 pontos, neste momento está a vencer em Andorra por 2-0, mas lá está, isto é os seis, e nos futebol os seis não existem, mas caso não houvesse a guerra em Israel, provavelmente este Israel tinha dado, na minha ótica, tinha dado mais luta à Suíça e à Roménia, porque olhando para esta qualificação, desde que foi o Hamas fez o atentado, Israel não tem nenhuma vitória. Vai ter agora, se hoje conseguir conquistar, vencer em Andorra, mas tem duas derrotas e um empate.
Sim, sim, e Miguel perdeu o Kosovo fora, perde em casa, empata em casa com a Suíça e depois perde com a Roménia agora no dia 18. Realmente acho que desde que a guerra despontou que veio mexer o mundo com tudo. Mais uma guerra a nível mundial, mas quem sofre com isto é mesmo os jogadores.
Também os jogadores. Ora bem, Pedro, vamos passar aqui só em revista as equipas que já estão, portanto, qualificadas para a fase de playoff. Ainda não está fechado. Temos já jogos fechados. Temos o Grécia e Cazaquistão, a Geórgia, Luxemburgo, depois temos a Bósnia, Israel e Estónia. Portanto, à espera ainda de equipas para defrontar. Mas, lá está, temos aqui algumas surpresas de equipas que não estão neste lote, por exemplo,
a Polónia,
os países de Gales,
sim, sim, sim.
A própria Irlanda, que também já teve em muitos europeus. Há aqui algumas surpresas.
Foi o refresh que nós tivemos a fazer das desilusões, e realmente está aí,
por exemplo, a Noruega
está a estar, por exemplo, aí a Estónia.
Exatamente, a Estónia,
que não tem grande expressão a nível do futebol europeu, mas está com mérito, Miguel. Isso aí é mérito de não consegue classificação direta, mas ainda tem a possibilidade de jogar um playoff.
Pois, exatamente, e portanto vamos ver o que é que vai dar este playoff. E, portanto, de seleções, havemos de falar, ora, o sorteio é dia 2, salvo erro, dia 2 de dezembro, sábado, e, portanto, no último golo, que será 4 de dezembro, tudo aponta para isso.
Sim, sim.
Havíamos de falar sobre o sorteio em si, porque aí já sabemos com quem é que Portugal irá calhar, não ao todo, depois ainda tem que jogar os playoffs e alguma das equipas pode calhar no grupo de Gal e ficamos.
Mas uma coisa é certa, Portugal é cabeça de série.
Mas sabemos quem é que é a partir do grupo de Gal, com uma ou outra incerteza, mas e sim, e concordo
com este,
acho
com este,
que é muito importante.
É muito importante, é que não foi só fazer 10 jogos, 10 vitórias, isso dá a cabeça de série a Portugal, evita logo grandes seleções que têm que se juntar, quer queira, quer não, não se pode fugir a isso. Vai-se juntar ali.
Temos França, Portugal, Bélgica, Alemanha, acho que é só.
Assim, agora de cabeça também não vou lá, mas.
Acho que são estas quatro, também não tenho a certeza absoluta. Mas estas quatro são de certeza. A anfitriã,
sim,
a Alemanha,
sim, não é? Sim, isso tem que ser. Sim.
A Bélgica, a França e Portugal. Achas que estes quatro são garantidos?
Pronto, depende se forem quatro ou cinco grupos. Também acho que são 32 seleções, não é? Este europeu vai
sim,
ser.
Sim. Eu penso
vai que ser, é. Vai ser dos maiores que existem. É uma reestruturação de um europeu, dá uma hipótese a muitas mais seleções. Mas eu penso que sim, que são 32 seleções que vão estar presentes e isto dividido em grupos
vai dar 8 grupos,
4 equipas em princípio, deve ser isso. Eu já li sobre isso, mas não estou bem dentro da situação.
Deixa-me lá ver aqui como é que isto se vai comprar. Caso possa encontrar esta informação agora, mas quando for o sorteio teremos a certeza absoluta de como é que irá decorrer, mas para já temos portanto Pedro Portugal garantido no
como cabeça de série. Isso é o mais importante.
Isso é para nós é muito importante, até porque Portugal está ainda a construir uma equipa,
sim, uma seleção,
e portanto, aliás, o selecionador ontem numa gala que houve organizada pela Federação afirmou que não quer fazer 2 jogos particulares antes do Europeu, mas sim 4. Portanto, isso também demonstra que há aqui ainda muita coisa para afinar, para se poder perceber o que é que Portugal pode realmente valer no Europeu. Ora bem, de Europeu seleção por hoje tudo dito, lá está, daqui a mais ou menos 15 dias iremos a regressar a este tema e confirmar quantos grupos irão estar presentes no Europeu, que será organizado na Alemanha. Entretanto, vamos para competições internas, onde se realizou a segunda liga, e Pedro, houve aqui algumas surpresas.
Sim, eu estou a ver a queda brutal do AVS, começou muito, muito bem, e entretanto perdeu em casa com o Nacional, que passou para primeiro Nacional, e uma grande vitória da equipa do Santa Clara, e quero destacar aqui realmente o Santa Clara e o Nacional, que estão a entrar no auge, estão a entrar, já estão ex-egue em primeiro lugar, e o AVS há muito tempo que não ganha, já vai com 3 derrotas consecutivas, e com isto tudo a equipa de Jorge Costa vai-se afundando. Tinha um fosso grande de pontuação e agora já está a 1 ponto dos primeiros. Eu quero destacar aqui também uma equipa que falamos pouco, mas está com todo o mérito no grupo da frente, que é o Torriense, que foi ganhar, para mim, surpreendentemente, ao Marítimo. O Marítimo está, para mim, era o número 1 para subir, e está a desiludir profundamente. Não está muito longe do primeiro lugar, está a 4 pontos, mas em casa tem sido uma grande desgraça. Perdeu.
Mesmo.
Tem sido muito complicado. Outros resultados, o Lanque Vilaverdense continua a não atinar com as coisas e cada vez é mais a último. Com isto também a vitória do Belenenses, ganhou o Penafiel em casa 2-0, acaba por cavar mais um...
Uma vitória muito importante.
Sim, porque continua em penúltimo lugar, mas a chegar-se um pouco mais ali àquele grupo está aqui um grupo com 5 equipas de, com 11 e 12 pontos. É importante para os belenenses pontuarem. E também destacar aqui outro resultado, que é o... deixa ver... não, não, não houve os jogos todos, Miquel, para não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, não, falta aqui o Porto B.
Não, ah, o Porto B, é, como não vai para... como não joga na Taça de Portugal...
Sim, sim, é o fim de semana, este fim de semana. E há aqui outro jogo que está a falhar, que é o Benfica B também com alguém.
E o Benfica B vai jogar com o Oliveirense.
Então é isso. Não estão na
Taça de Portugal.
Sim, sim. E as outras equipas já estão eliminadas. Sim.
Eles adiaram.
Já percebi. É mesmo isso. Mas pronto, os destaques estão aqui, o Santa Clara, o Paço de Ferreira também continua a marcar passe. Para mim as desilusões têm sido o Paço de Ferreira e o Marítimo. E agora o AVS está a começar a ter um decréscimo de forma, vamos ver se isto é passageiro, mas realmente está aqui um campeonato muito competitivo. A segunda liga é sempre uma competição muito competitiva e também tenho de destacar aqui do sexto lugar, tipo 17 pontos do Mafra, vou ao quinto lugar do Marítimo, 19, é até o primeiro, são 4 pontos. Isto, como eu costumo aqui dizer muita vez, qualquer duas derrotas ou duas vitórias, o quinto pode passar para primeiro e o primeiro para sexto, ou seja, é um pouco assim.
Exatamente, e Pedro, só olhar, teve olhar aqui para a próxima jornada, que para a maioria das equipas é só no primeiro fim de semana de dezembro, em que temos um Santa Clara Marítimo. Olhando para essas cambalhotas que estavas a falar, a coisa pode se complicar, e temos também a complicar ou a apimentar o Nacional Paços de Ferreira. Se o Paços de Ferreira não quer sair deste comboio, tem que ir ganhar à Madeira.
Sim, sim.
Se perde na Madeira, acho que já será muito difícil passar por esta gente toda depois. É que só um ou dois, agora é uma carrada deles.
Não, está aqui uns jogos engraçados, está.
É uma carrada
deles. E cuidado, este Torriense recebe Leixões em casa, ou seja, está aqui uns jogos.
Torriense, na minha ótica, tem tudo
para se chegar o máximo à frente. Depende, porque os 4 primeiros jogam entre si, os 5 primeiros jogam entre si, ou seja, isto, quem pode ganhar com esta jornada pode ser o Torriense. O Torriense é uma das equipas que não é um jogo tão aflitivo, porque o Leixões não está assim tão bem. E
fora, é uma equipa que faz poucos pontos.
Exatamente, Mica.
E portanto poderá aproveitar a equipa de Torres Vedras para ficar numa das posições de subida,
sim, sim,
à primeira liga. Ora bem, de segunda liga tudo dito, vamos só falar aqui do próximo fim de semana, que é a Taça de Portugal, onde temos alguns jogos, vou dizer todos, porque já não é como na eliminatória anterior, que eram 60 e muitos, agora aqui se calhar temos para aí uns 20, vou dizê-los todos. Temos então, a partir do dia 24, o Vizela, a Estrela da Amadora, duas equipas da Primeira Liga.
Sim, sim.
Depois temos nesse mesmo dia 24 o Porto a receber o Montalegre, vamos ver se há taça ou não. No dia 25 temos o Canelas a receber o Marítimo.
Uma deslocação difícil do Marítimo.
Exatamente.
E não um campo fácil este campo do Canelas.
Depois, podemos ir comentando, Pedro, se achares por bem. Serpa Gil Vicente vai ao Alentejo, Gil Vicente.
Sim, sim.
Temos o Nacional Casa Pia.
Um bom jogo.
Um grande jogo.
Bom jogo, primeira e segunda divisão.
E o Casa Pia, que não está tão bem.
Sim, sim,
e
vamos
o Nacional
ver.
Que é primeiro.
E a jogar em casa.
A jogar em casa, vamos ver também.
Mas Miguel, geralmente estas equipas ligam mais ao campeonato do que à taça. Mas pode haver aqui taça.
Depois, neste mesmo dia 25, temos um Portimonense Braga. Eu acho
é um
que
teste difícil à equipa do Braga.
Porque eu acho que o Portimonense vai apostar fichas nesta Taça de Portugal.
Talvez sim.
Jogando em casa.
Mas o Braga para mim é sempre favorito.
Teremos depois um Penafiel Vitória Futebol Clube, portanto Vitória de Setúbal,
sim, sim.
É um jogo histórico.
Pois é.
Não auguro nada de bom para o Vitória. Dia 25 ainda, temos o Vitória de Guimarães frente ao Lanque Vilaverdense.
Os vizinhos.
Claro.
Um jogo do Minho.
Exatamente. 25 ainda, temos o Benfica Famalicão, à partida favorita
para
o
Benfica. Sim, por jogar em casa e...
Mas duas equipas da primeira
divisão. Equipas da primeira divisão.
Temos 26, domingo, o Elvas Santa Clara.
Também é um jogo interessante, porque é fora o Santa Clara.
Sim.
Lá está, Miguel.
Vamos ver se não vai guardar
jogadores. É isso.
O Marítimo, porque lá está.
E depois isto pode correr mal e o Elvas fazer taça.
Exatamente. Teremos o Leiria Malveira, tudo aponta para o favoritismo de Leiria.
Sim, sim.
Depois, no dia 26, Paredes Amarante. Aqui temos um jogo de Liga 3. À partida, neste momento, talvez o Amarante esteja ligeiramente melhor, mas como é em Paredes...
Sim, o fator casa às vezes é decisivo nestes jogos.
Continuando, teremos também o Estoril Mafra. Estoril, que tem favoritismo jogando em casa, sendo da primeira liga, e o Mafra, que está muito bem classificado na segunda.
Uhum.
Aqui acho que o Estoril, com maior ou menor dificuldade,
sim, consegue.
Deverá ganhar. E lá está. Teremos também aqui um jogo, de novo, entre as equipas de primeira e de segunda liga, entre o Torriense e o Tondela, perdão, da mesma liga.
Este é da mesma liga.
Tondela. Eu estava a pensar que o Tondela estava na primeira.
Não.
Desceu. Torriense e Tondela. E, Pedro, olhando para o calendário, para a classificação, o Torriense está melhor que este Tondela.
Sim, sendo em casa, eu aqui, por fator casa, dou favoritismo à equipa do Torriense. Mas, é o que eu te digo, estas equipas podem abdicar da taça e pensar mais no campeonato. E redar aqui jogadores. Mas para mim o Torriense é favorito.
Vamos olhar para o jogo seguinte, Sporting do Miense. Aqui, claro, favoritismo para a equipa de Alvalade. E o último jogo desta qualificação da Taça de Portugal, desta eliminatória, será entre o Arouca e o Boa Vista, duas equipas da primeira liga. Aqui sim,
o Arouca muito mal em último lugar, e o Boa Vista também, pela falta de ordenados que existe, também não tem feito uns bons jogos. Os últimos têm perdido muitos pontos. Vamos ver. Eu aqui ponho uma tripla.
Pedro, e olha, e antes de passarmos para o distrital, estamos mesmo a acabar aqui os campeonatos nacionais, hoje realmente não há muito a falar deles. E pegando nessa deixa, porque isto iríamos deixar lá mais para a frente, mas fala-se muito do mercado já de inverno para os lados da Luz. Dragão e Alvalade não tanto ainda, mas provavelmente o Sporting terá também que se reforçar. Mas para os lados da Luz fala-se em Malheiro, do Boa Vista, defesa direito. Achas que era uma boa opção?
Fala-se muito de jornais, que isso aí... Eu acho que vão pelo menos aparecer aí uns 10 ou 12 nomes associados ao Benfica. Miguel, eu sou sincero, há jogadores que têm que ter perfil para estar nos clubes grandes. Não sei se este Malheiro será a opção mais credível para o Benfica. Eu estava só a ver se conseguia ver a idade dele. É um miúdo, tem 22 anos, tem feito a formação toda no Boa Vista. É um menino com margem de progressão, mas a Miquel, jogar no Bessa é uma coisa e jogar no Benfica é outra. Não estou aqui a tirar mérito nem de mérito, mas é complicado.
Portanto, na tua ótica, é um ponto de interrogação.
Sim, para mim sim.
Muito bem. Do outro miúdo que há de vir da Argentina, falaremos.
É o que eu digo, são uns 12 ou 13.
Se confirma ou não, tudo aponta também para que sim.
Deixa passar mais um bocadinho de dezembro, depois falamos sobre
não, mas
isso.
Mas esse só podemos falar mesmo lá para fevereiro ou março, porque ele só faz anos depois do 31 de janeiro e só poderá assinar com 18 regras da FIFA, portanto esse falaremos mais adiante. Era só para, como falaste na questão monetária do Boa Vista, e com a questão do Malheiro, eu acho que poderá aqui haver um
uma participação financeira, uma compra do jogador e uma injeção de dinheiro que tanta falta faz ao Bessa.
Foi por aí só a questão do mercado, porque o mercado teremos tempo para analisar. E lá está, ainda só em janeiro, mas fala-se mais na Luz do que, por exemplo, em Alvalade ou no Dragão, não é?
Sim, sim.
E eu acho que o Sporting tem que se reforçar, e o Porto também, mas falaremos disso lá mais para a frente. E Pedro, vamos passar para o futebol distrital, aquele que nos diz mais a respeito, onde vamos olhar para a primeira distrital, em que tivemos os seguintes resultados, com algumas surpresas pelo meio, mas vamos então aos resultados desta semana. Amiense 2, Vasco da Gama 1, Mação 2, Ferreira do Zezer 3, Fátima 2, Cartaxo 0, Cruz 3, Forense 3, Moçarriense 3, Samuel Correia 2, Oriense 1, Sport Abrantes e Benfica 2, e o Torres Novas 0, Alcanenense 2, e o Salvaterrense 0, Fazendense 0, jogo que estivemos a acompanhar aqui aos microfones da Marinhais FM. Mas já lá vamos começar pelo treinador do Grupo Esportivo Forense, que analisou em off para o Edgar a sua perspectiva do jogo em Cruz, onde empatou a 3 bolas.
A qualidade do adversário, uma equipa que estava nos lugares em meio, está em 6º, 7º lugar, tinha tido 1, 2 jogos não tão conseguidos, mas sabíamos da qualidade da equipa, preparamos da melhor forma para encarar o Corinthians. Foi um jogo em que nós entramos quase a perder, 5 minutos estávamos a perder, mas também praticamente foi quase o único remate que a equipa do Corinthians teve na primeira parte. Nós demos mais bola, a equipa teve mais bola, nós com saídas causando algum perigo à equipa do Corinthians, tanto que conseguimos chegar ao empate. Depois, na segunda parte, começamos de igual forma, 1 minuto e meio de jogo, estávamos a perder 2-1, entramos mal novamente no jogo, conseguimos equilibrar o jogo, empatamos, conseguimos dar a volta ao resultado, estávamos a ganhar 3-2, infelizmente não conseguimos segurar além a vantagem mais que 3-4 minutos. Era importante, se calhar, além termos conseguido mais alguns minutos para intranquilizar a equipa do Corinthians. Depois, até ao fim, houve mais uma situação ou duas de perigo para a equipa do Corinthians, houve mais uma ou duas situações para nós. Infelizmente, para nós, os árbitros estão com alguma dificuldade em marcar penaltis a nosso favor, era quase no último lance da partida, um penalti claro sobre o meu jogador, e o árbitro não marca. Inicialmente diz que não era nada, e depois nas gabines ao meu diretor diz que um dos fiscais diz que sim, que era penalti, só que pronto, não marcou. Dia desculpa, mas a verdade é que ficaram, não é um gol, mas é uma grande oportunidade de gol. Podíamos ter feito ali o 4-3 e vencido o jogo, mas pronto, foi um pontinho na nossa caminhada. Estamos há 3 jogos sem perder e vamos continuar a trabalhar dessa forma para conseguir mais pontos. Agora temos um jogo contra o Torres Novas, uma equipa que ganhou o passada a taça e a supertaça, manteve a estrutura da equipa, manteve o treinador. Acho que é uma equipa com muita qualidade, uma equipa muito difícil, mas é no nosso campo. Vamos fazer tudo para conquistar os 3 pontos, que são importantíssimos para o nosso objetivo, sabendo da qualidade do adversário.
Ora bem, a análise de José Varela ao empate em Cruz, e tenho também já em linha, boa noite, Emílio.
Olá, boa noite, tudo bem, Miquel?
Tudo bem, Emílio, obrigado mais uma vez por estares aqui em presente no último gol. E antes de irmos à análise do resto da jornada, vou-te pedir uma análise mais detalhada, atendendo o que tiveste no campo do Cruz, para poderes ir acompanhar este Corinthians 3, Forense 3.
Parece que anteriormente eu não tive a oportunidade de ouvir o que é que o Varela, qual foi o comentário que ele fez acerca do jogo, mas pronto, na minha opinião foi um resultado justo pela forma como a equipa do Forense se apresentou. O Forense vinha e mantém uma série de bons resultados, vem de um bom momento, vem de um empate em Orém, de uma vitória em casa ao Moçarria, e a um campo difícil que era o Corinthians, e bom, de verdade que o Forense conseguiu trazer um ponto, e com todo o mérito, um ponto esse que é sempre importante, que são todos na totalidade, é que faz com que as equipas se mantenham no escalão, neste caso no escalão principal da Associação de Santarém, e penso que seja esse o objetivo do Forense e todas as equipas que participam no campeonato. Relativamente ao jogo, o Forense até foi a equipa que começou logo melhor, logo nos primeiros 5 minutos teve uma oportunidade, mas depois o Cruz acaba por chegar primeiro ao golo. O Forense nunca se intimidou e acaba por empatar o jogo na primeira parte. Portanto, presenciávamos um jogo de mais circulação de bola, mais posse de bola, mais pela parte do Cruxense, e o Forense com um jogo um pouco mais na profundidade, a explorar as costas do adversário, do setor defensivo, e isso resultou com que chegasse ao intervalo, merecidamente, com 1-1. No início da segunda parte, logo no primeiro minuto, o Cruz faz o 2-1, mas a equipa do Forense nunca perdeu o discernimento, acreditou sempre, e logo aos 12 minutos, sensivelmente, um livre à entrada da área, a bola recebe. É um livre, bate na barreira, sobra para um jogador do Forense e fez um bom gol. Aqui não há sorte, fez um bom gol e empata a partida. E depois, quando se perspectivava que o Cruxense se galvanizasse à procura da vitória e empurrasse a equipa do Forense para o seu setor defensivo, isso não foi conseguido. Era às passes, porque o Forense ia sempre intimidando, ia metendo sempre em sentido o setor defensivo do Cruz. Não se sentia à vontade para fazer um ataque total, digamos assim, porque o Forense tinha três homens na frente que davam sempre muito trabalho. E aconteceu, chegou num livro, chegou ao 3-2. Depois o Cruz consegue um empate, 3-3, e na parte final há um lance que eu falei, e volto aqui um bocado, não sei se o Varela chegou a falar alguma coisa acerca desse lance ou não.
Falou, provavelmente, senhora.
Se calhar sim.
Falou, sim, senhora, Emílio.
Pois, é um lance que é daqueles lances que, na minha opinião, é sempre dito favorecer um pouco as equipas grandes, porque eu penso que se fosse na área do Forense, o árbitro não hesitava e marcava grande penalidade. E é aqueles lances que, a meio campo, o árbitro até marca falta, mas não vou dizer aqui que, pronto, o árbitro está ali mais próximo, porque também tenho que o dizer, o jogador do Forense também espera um pouco ali pelo contacto do jogador do Cruz, mas se marcasse grande penalidade, não estava errado, mas é aquele fator casa, fator Cruz, Forense, equipa dita mais pequena, e isso às vezes prevalece nas decisões das arbitragens. Isso até a nível de divisões superiores, também por vezes acontece, por isso ficou, se calhar, na minha opinião, um penalti mesmo já nos descontos por assinalar contra o Cruz. Neste caso, poderia dar um outro resultado, ou não. Não quero dizer que um penalti seja um gol certo, mas é uma grande oportunidade. E penso que ficou ali uma grande penalidade por assinalar a favor do Forense também, na minha opinião.
Boa noite, Emílio. É verdade, tu não ouviste o Varela a falar, mas
sim,
ele...
Sim, porque não tive a oportunidade.
Sim,
estava,
sim, sim.
Estava,
sim, sim.
Noutros a fazer, não tive a oportunidade.
E ele diz que no final do jogo o diretor falou com o árbitro e diz que o auxiliar diz que era penalti e pediu desculpa. As desculpas evitam-se, não é?
Em futebol vale pouco.
Isto são assumir erros, é complicado, mas é assim, fica mal porque podia marcar ou não o golo, mas era, em vez de trazer um ponto Cruz, podia ter trazido três, e tanta falta que faz ao Forense, não é?
Sim, exatamente, portanto vai ao encontro daquilo,
sim, sim, sim.
Eu por mim também é penalti, mas pronto, como disse também, nunca gosto de estar a criticar aqui muitas arbitragens, mas o árbitro até está ali perto, mas aquilo que eu disse anteriormente, se fosse na área do Forense, a mesma jogada, eu não tenho dúvidas que o árbitro assinalava logo a grande penalidade a favor do Cruxense. Naquele momento, nos descontos, já em fase terminal do jogo, o árbitro não teve ali, digamos, um pouco aquela coragem de, opá, é penalti, O jogador cometeu um erro, assim, fez penalti e eu terei que marcar e pronto, e o futebol é mesmo isto, mas por vezes isso não acontece, como já frisamos anteriormente, isso a nível de divisões superiores também já vieram com desculpas que é pá, pois, também reconheço que errei e tal.
Pois. Isso vale pouco.
É aquela lei sempre, às vezes prevalece um pouco sempre do mais forte. É um bocado, foi um bocado isso. Foi pena porque, lá está, não quer dizer que fosse gol, não é?
Sim.
Mas era uma oportunidade, uma grande oportunidade, digamos assim, e ficou por assinalar, na minha opinião também.
Sim, aí Emílio, e agora saindo um pouco do jogo, houve aqui uns resultados surpreendentes, não achas?
Sim,
a derrota do Torres Novas em casa, 2-0 com o Alcanense. A Mussarriá ganha o Samora Correia 3-2 em casa.
Pois, o surpreendente não é desconsiderar a equipa do... Porque o Forense em casa é sempre uma equipa difícil.
Sim.
Devido às dimensões do campo, isso também a equipa da casa está muito mais habituada. Isso causa, às vezes, algumas complicações aos adversários. Eu sou sincero, eu também não digo surpresa total o Forense ter ganho ao Mussarriá, mas surpresa se calhar por número, por 2-0. Também não vi o jogo, não sei como é que foi as circunstâncias do jogo, porque o Mussarriá até vem, se analisarmos, até vem a fazer um campeonato engraçado e já tem, salvo erro.
Está igual ao Salvaterrense com 14 pontos.
14 pontos, exatamente, sim. Exatamente. Por isso está a fazer um campeonato e está a fazer um excelente campeonato e a prova disso foi que emendou logo o erro e venceu em casa o Samora, uma equipa da frente e pronto, e na altura eu fiquei assim um pouco surpreendido da forma como foi o resultado em si, porque eu, se fosse naquele do Toto Bola que fazemos a nível da segunda distrital, eu se calhar até apostava num X ali no jogo anterior.
Sim, não esperava.
Relativamente ao Alcanena,
está a subir de forma, começou muito mal.
Hoje começa com 10 ou 11, mas depois devido às circunstâncias e se os resultados não forem aparecendo, aquilo a seguir já está lá mais 9 ou 10 e depois...
Sim, tem uma equipa de júniores também para recorrer, coisa que muitas equipas não têm, não é?
Exatamente. E depois, pá, porque mudaram de treinador, o treinador já não é o mesmo, pode ser que aquilo haja ali alguns processos que ainda não estão assimilados e a partir de agora comece a engrenar e a prova disso é o resultado, exatamente.
Sim, isso às vezes as equipas começam mal, mas vão subindo e eu também olho aqui para o mau início de campeonato do Amiense e do Mação, não é? Equipas que estão sempre no meio da tabela para cima, eu penso que isto não vai ficar assim, penso que eles lentamente vão subindo.
Não, mas parece-me que o Amiense não é o mesmo Amiense da época passada.
Não. Houve a saída de muitos jogadores importantes e mídia.
Exatamente. A equipa ficou um pouco fragilizada e não é aquela equipa. É o Amiense, a mesma. Mas estou a falar em termos de qualidade da equipa, não é a mesma equipa que tinha anteriormente.
Sim.
Tanto que não é, porque o ano passado o Amiense acabou
igual ao União de Tomar.
Os mesmos pontos do União de Tomar e agora tem 9 ou 10 pontos, só não
é? Tem 9 pontos, só. Tem 9 pontos.
Exatamente.
Ganhou este fim de semana 2-1 em casa.
O resultado em si, alguma dificuldade ao Vasco da Gama?
Sim. Foi um jogo muito competitivo entre eles dois, que o Vasco da Gama teve a ganhar 1-0.
Sim, exatamente.
E depois o Amiense conseguiu dar a volta, mas realmente, como tu dizes, surpreende para negativa, mas o treinador Cabé, que estava lá, teve lá, se não me engano, 2-3 anos, e agora certamente estão a assimilar outros processos, pois.
Exato.
E a saída de alguns jogadores também importantes,
Agora numa análise, relativamente aos da frente, parece que vamos ter um Fátima e um Ferreira de Zezas ali
e o Abrantes e Benfica neste momento também está colado.
Exatamente.
Este tridente atacante está forte, está muito forte.
Do Abrantes, sim, sim. Exato. E essas três equipas penso que vai decidir-se.
Já começa a haver aqui um fosso, Emídio. 28 sim, Fátima, exatamente. 26 Ferreira dos Ezeres, Abrantes e Benfica também 26, e depois Fazendense 22 e Samora 20. Já começa a haver aqui
já se começa a fazer
a definir as coisas,
digamos assim.
É verdade. Já
começa-se a fazer ali um pouco de perceber de um terço é para aqui, outro terço é no meio,
sim, sim,
outro
sim,
terço
sim, sim.
É para descida.
Também estamos com um terço do campeonato já se começa,
sim, sim.
Já se tem que começar a definir aqui algumas coisas, algumas posições, e certamente cada um tem uns objetivos, e certamente este tridente que vai na frente, penso que tem mesmo o objetivo de ficar em primeiro e subir, penso eu.
Exato. Relativamente aqui às equipas aqui do nosso concelho, o Forense e o Salvaterra. Pronto, o Forense, na minha opinião, irá ter um pouco mais de dificuldades, mas está, não deixa de ser interessante. Nestas últimas três jornadas conseguiu 5 pontos, foi excelente, é um ânimo para o próximo jogo em casa. Vamos ver como é que vão reagir. Acho que vai ser um jogo difícil. O Torres Novas tem, independentemente de ter perdido em casa, tem uma boa equipa, é um adversário sempre difícil, mas depois vai ter que jogar sempre com aquela componente de o Forense jogando em casa, percebendo melhor o tipo de futebol que há de adaptar ao seu espaço, ao seu campo, e isso causa dificuldades por vezes aos adversários. E relativamente ao Salvaterra, penso que o Salvaterra irá fazer um campeonato tranquilo, irá fazer um campeonato no meio da tabela, mas também não pode adormecer um pouco, senão as coisas, perdendo 1-2 jogos, ficam logo ali na
corda
também.
Sim, verdade.
Mas penso que não, porque a partir decididamente das duas equipas.
Sim, sim, pode haver uma terceira. Sim, sim.
Sim, provável. A União de Tomar.
Não, as coisas não estão bem.
Algumas dificuldades, mas pronto. Vamos ver o que é que vai dar.
Ok, Emídio, obrigado também por esta análise ao jogo do Cruxense com o Forense e aqui globalmente à jornada. E agora vou-te perguntar, no próximo domingo podemos contar contigo em algum campo?
Sim, voltarei a estar lá no José Peseiro, se correr dentro da normalidade.
Muito gostas de Cruz.
O Bocho. Ver se desta vez o Bocho é cilindrado ou não. Eu acho que não. Já só.
No teu total ou meteste 2. Está aqui, está
escrito. São 2.
A gente, segunda-feira, veremos. Emídio, foi um gosto ter-te aqui no último golo. No domingo, provavelmente não, sim, falamos em direto, mas cumprimentamos-nos. Mas falaremos depois na segunda-feira sobre então, sim, a análise ao jogo do Rebocho Glória.
Ok.
Tá bem?
Boa noite. Bom trabalho.
Um grande abraço, Emídio Monteiro, nosso colega e comentador, principalmente da segunda distrital, mas também dá aqui um pezinho na primeira. À partida, caso tudo aconteça pelo melhor, que é aquilo que esperamos, teremos então o Emídio no Rebocho Glória, jogo a contar para a segunda distrital. Mas Pedro, antes de irmos à classificação, vamos aqui ao Totó Golos, Rádio Maranhães. Fizemos na semana passada com o Rui Bento. O Rui hoje não vai poder estar connosco aqui devido a questões pessoais, e portanto vamos analisar aqui os vossos resultados da semana anterior, e depois vou-te questionar, obviamente, para a próxima jornada. Vamos então começar no Torres Novas Alcanenense. Tu e o Rui Bento, ambos apostaram no 1 e falharam redondamente, portanto foi 1-2, portanto uma falha para cada um. Mação, a Ferreira do Zezer acertaram os dois, portanto colocaram 2 e o Ferreira do Zezer venceu em Mação. No Coroxense Forense temos um a acertar e um a falhar, isto é, o Pedro, tu Pedro acertaste porque me colocaste a tua dupla 1x, enquanto que o Rui colocou 1, portanto seria o Coroxense a vencer, portanto acertaste tu, falhou ele. No jogo Oriense, Abrantes e Benfica acertaram, portanto, os dois, em 2, atendendo a que o Abrantes e Benfica venceu. Salvaterrense, Fazendense, um acertou e um falhou. Isto porque o Pedro colocou 1-2, portanto, para a vitória da Fazendense, o resultado foi um empate, enquanto que o Rui Bento utilizou a sua tripla e, portanto, e teve que acertar obrigatoriamente. Depois, no Moçarria, Samora Correia acertaram os dois, atendendo aqui o Pedro colocou a sua tripla neste jogo e o Rui Bento utilizou a sua dupla, portanto, 1x. O resultado foi 1, portanto, acertando os dois. Nos dois jogos que restam, no Fátima Cartacho e no Amiense Vasco da Gama, ambos acertaram colocando 1, porque as equipas da casa neste caso venceram, e portanto olhando aqui para a contabilidade digamos escrita, porque da outra vez eu não tinha apontado os vossos resultados, agora sim, a partir da semana anterior já temos tudo registado, e Pedro, têm 2 falhados cada um, estão empatados para já. Esta semana vais só tu fazer, portanto vais ficar em vantagem.
Vai contar.
Ora bem, vamos lá começar. Ferreira do Zezer, Salvaterrense.
1.
Ora, deixa-me lá aqui apontar. 1. Pedro Poço. Forense, Torres Novas. Começo logo para as equipas do concelho, que é para ficares à vontade depois.
Forense, Torres Novas. Isto vai ser um jogo complicado.
Vai, e nós vamos lá estar.
Isto vai ser um jogo complicado porque eu prevejo que o Forense em casa, no seu campo, não vai dar uma tarefa fácil ao Torres Novas. Eu vou pôr aqui a minha dupla, vou pôr
X2. Samora Correia, Coroxense, jogo grande. Talvez o jogo cartaz desta jornada.
Eu penso que o Samora não vai perder, não perde muitos jogos sempre de seguida. Eu aqui vou apostar num pelo fator casa.
1. Fazendense, Oriense.
1.
Alcaninense, Fátima.
2.
Cartacho, Amiense.
Vou pôr a minha tripla. Este jogo para mim é um jogo de aflitos e penso que o Amiense vem de uma vitória, mas o Cartaxo em casa, isto precisa com pão para a boca de bonzinhos. Vou apostar aqui a minha tripla.
Ora bem, Abrantes e Benfica, Moçarrense.
1.
Deixa-me lá aqui apontar. Vasco da Gama, Mação.
Vasta Gama Mação, já não tenho dupla, já não tenho tripla. Eu vou apostar no Mação.
2. Ora bem, sim senhora.
Muito isto bem. Eu explico porquê. Porque além do Vasta Gama ser último, eu estava aqui a ver um dado muito curioso: um empate, 10 derrotas, 13 golos marcados, 42 sofridos. Estamos a falar em 11 jogos. É muito golo sofrido para a equipa do Vasco da Gama.
Exatamente, eu também apostaria 2, portanto, aqui também concordo contigo, só mudaria a minha tripla, mas pronto, passaria a minha tripla para o Samora Coroxense e colocaria o Amiense a vencer no cartaz. Vamos ver se assim será ou não, mas a tua aposta está feita.
Ok.
Domingo, segunda-feira, veremos se acertaste ou não. Ora bem, passamos aqui para a segunda distrital, em que não houve jogos nem na Série A nem na Série C. Vou só recapitular os jogos do próximo domingo. Temos a Rebocho, a Glória, temos também o Benfica do Ribatejo, Benavente, o Marinhais, Passos Negros, e o Porto Alto, a Pontevel. Vou recordar também aqui o Totó Bola da 2ª Distrital, entre o Pedro e o Emílio, onde temos então o Benfica do Ribatejo, Benavente, ambos colocaram 2. No Rebocho, a Glória, ambos também colocaram 2. No Marinhais, Passos Negros, ambos colocaram 1. E no Porto Alto, Pontevel, ambos o Pedro colocou um X2 e o Emídio colocou uma tripla. Portanto, a única diferença nos 4 jogos, também não são muitos, é este último jogo, onde o Pedro utilizou apenas a dupla e o Emídio utilizou uma tripla. Portanto, o Emídio já tem um jogo certo. olhando claramente. Pedro, vamos olhar aqui também para a Série B, porque foi onde se realizou os jogos, e é uma série que está mesmo muito equilibrada, porque estive aqui a comparar com as outras séries, e que já estas equipas já têm 5 e 6 jogos, a maioria delas tem 5, e há aqui algumas já com 6, mas vou olhar para o primeiro, que tem 5 jogos, o Espinheirense tem 11 pontos conquistados. O segundo, o Atalaiense, com 6 jogos, tem os mesmos 11, e o Entroncamento, com 6 jogos, tem também 11. Olhando para as outras séries, vou olhar só para os 3 primeiros, para percebermos aqui o equilíbrio. Temos Pontevel na Série A, Pontevel e Glória, com 4 jogos e 9 pontos, e o Marinhais, também com 4 jogos e 8 pontos. Portanto, isto é, o Atalaiense e o Entroncamento com 6 jogos, portanto, mais 2 jogos, o Pontevel, a Glória e o Marinhais, o Pontevel e a Glória estão apenas 2 pontos, portanto, podem fazer 6. Portanto, conseguem ultrapassar aqui esta pontuação com alguma facilidade. Tal como o Marinhais está apenas a 3 pontos dos 11. Portanto, e isto com menos jogos realizados. Na outra série, temos também aqui mais ou menos a mesma lógica. Isto é, o Tramagalo tem 12 pontos, o Vilarense tem 8 e o Ortiga tem 7. Mas com 4 jogos também. Portanto, isto é, aliás, o Tramagalo só tem vitórias neste campeonato até o momento. Tem 12 pontos, tem mais pontos em 4 jogos do que os outros com 6.
Sim. Portanto, e nota-se, Miquel, quando clara, formos agora ver os resultados,
há aqui uma clara
nota-se que aqui
um claro equilíbrio nesta série.
Só há uma equipa que ainda não perdeu na Série B, que foi o Espinheirense. O resto, há aqui muitos empates e todas as equipas já perderam, exceto o Espinheirense.
Ora bem,
que tem os jogamentos. Tem
5 jogos.
Exato.
Vamos olhar então aqui para os resultados, depois já vamos olhar para a tabela classificativa. Eu só quis começar aqui na comparação destas 3, porque realmente noto que há aqui um equilíbrio muito grande em relação às outras, isto olhando para os 3 primeiros lugares, não é? Que é os que, aliás, o que conta até são os 2 neste ano, mas pronto. São águas de outro rosário, havemos tempo ainda de falar mais sobre essa situação. Temos então Rio Maior 1, Entroncamento 3, Águias 2, Atalaiense 1, Espinheirense 3, Almirim 2 e o Riachense 2, Mindense 1. Pedro, olhando aqui para estes 4 jogos, surpresa para ti?
Não é surpresa, acho que o Águias a jogar em casa entrou na luta, precisava mesmo de ganhar, senão o Atalaiense fugia um pouco, e assim conseguem. Os 4 primeiros estão todos separados por um ponto, apesar de não vamos falar nos jogos, que já falámos, que não têm os mesmos números de jogos. O Espinheirense e o Águias têm 5.
Deixa-me só reforçar, Pedro. Era aí, o Águias ganhou ao Atalaiense, mas o Atalaiense tem 11 pontos, mas 6 jogos, e o Águias 10 pontos, portanto há 1 ponto, mas tem 5 jogos, portanto na teoria está em vantagem, não é?
Na teoria sim, porque isto são 9 equipas e descansa sempre uma equipa por semana.
Exatamente, portanto... E daí estas pausas e pausinhas?
Sim. É complicado, porque esta série tem avançado normalmente e as outras têm que andar a jogar de 15 em 15 dias, que para mim não tem lógica.
Exatamente.
Não tem lógica. Já falámos e já ouvimos a opinião de 2 treinadores que estão na Série A, que não concordam, claro que não. Mesmo para efeitos de lesões, como foi dito, e ritmo de jogo, nada disto presta.
Sim, claramente, claramente, Pedro, e portanto não ajuda a ninguém, mas a associação é que tem que ver isso, e infelizmente as nossas equipas todas, estou a falar da primeira distrital, da segunda distrital, regem-se pelas ordens da associação, portanto
tem que ser,
então, temos. E Pedro, para além desse resultado e dessa posição afirmativa que o Águias colocou. Mais alguma surpresa?
Sim, a dificuldade que os pinheirenses em casa teve ganhar ao Almeri 3-2. Eu estou surpreendido pelos números. E agora entrei aqui na estatística de jogo e os pinheirenses teve a ganhar 1-0 aos 25 minutos, aos 29 empata a União de Almeri. E aos 41 os pinheirenses marca e aos 42 o União de Almeri empata. Depois na segunda parte houve então um gol decisivo, ou seja, deve ter sido um jogo muito difícil. Esta equipa do Almeri também pode estar a subir agora um pouco. Nós não conhecemos, mas cola-se ali ao quinto lugar com 6 pontos, também à espreita de qualquer coisa, pronto, penso eu. Sim, que agora começa-se a definir.
Isso também só tem 5 jogos, portanto, se vencer.
Sim, sim, se vencer, passa para 9, fica ali.
A 2 pontos?
Sim.
Fica a 2 pontos da zona.
Mas está muito competitivo isto, está.
Está muito, 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 muito equilibrado. E eu vou aqui então afirmar a próxima jornada, onde teremos um Almeirim Águias, lá está. Isto poderá definir aqui já muito do que é que as duas equipas poderão dar ao longo do campeonato. O Atalaiense Rio Maior, Mindense Espinheirense e o Pernas Riachense. Aqui, Pedro, parece-me que as equipas da frente, Atalaiense, Espinheirense, terão mais ou menos a vida facilitada.
Sim.
E o entroncamento descansa.
E o entroncamento descansa, ou seja, na teoria, temos que falar sempre na teoria, os três primeiros não têm jogos assim tão complicados, apesar de jogarem o Águias e os Pinheirenses irem fora.
Sim, parece-me.
Eu acho que a dificuldade é mais essa. Mas se calhar mais dificuldades aqui para o Águias de Alpear sem Almeri.
Sim, acho que
é o jogo da jornada.
Exatamente, também concordo plenamente. Este será o jogo da jornada da Série B, o União de Almeri, Águias de Alpear. Depois, na próxima segunda-feira, iremos também olhar para este jogo, para esta série e para a Série C também, que haverá jogos, e já agora vou dizer quais é que são. Portanto, temos o Casa Povo Pego Alfarredo, o Sport Abrantes Benfica B Caxarias, Tramagal Vilarense e o Ortiga Ferreira do Zezer. Aqui, Pedro, o Tramagal parece que não irá ter grandes
Não, acho que vai ser um passeio o ano inteiro.
Mesmo recebendo o Vilarense, que é segundo classificado.
Sim,
mas não me parece.
Eu acho que aí até vai já dar, certamente é em casa.
Em casa.
E ganhando, cava já um fosse e o primeiro lugar fica já resolvido.
Depois teremos, portanto,
logo na primeira volta.
Teremos logo os dois primeiros a defrontar-se. O Ortiga vai receber o Ferreira do Zezer B. Também me parece que conseguirá, com maior ou menor dificuldade, a vitória. E, portanto, vão criando aqui já a definição, a mim parece-me clara.
Sim.
Do primeiro lugar, se o Tramagal vencer no domingo, então está garantido o primeiro.
Sim.
E depois logo se vê quem é que é o segundo, se Vilarense ou Ortiga, não é?
Certo.
Muito bem, a Série a C também tudo dito. Iremos acompanhar, obviamente, aqui na rádio e no último gol, o andado destas séries, obviamente com um olhar mais crítico e mais com o foco maior na Série A. Pedro, estamos quase a terminar o programa, porque isto não há muito mais para falarmos hoje. Peço o teu destaque da semana.
Eu destaco para negativo, acho que a péssima época de Miguel Oliveira acabou. Uma fratura na clavícula.
Eu acho que foi certo. Um descanso.
Não, coitado, isto mudou de equipa e tem sido uma desgraça atrás de desgraça, e agora aleijou-se a sério.
Sim.
Tem uma fratura ali grave na clavícula, vai demorar tempo a ir ao sítio, espero que recupere, mas o meu destaque vai para o nosso único piloto, o nosso grande orgulho, que toda a gente gosta aos domingos de ver quem gosta de motociclismo, e nós, como portugueses, gostamos sempre de ter, como ele já venceu algumas provas, é pena, pronto, ver o nosso piloto praticamente fora do Mundial.
Exatamente, vamos, praticamente não, já está mesmo fora, pelo menos deste ano.
Sim.
Já não há Miguel Oliveira. E Pedro, olhando para a questão da Fórmula 1, sei que aquilo já está mais resolvido há não sei quanto tempo.
Sim.
Mas tivemos uma corrida em Las Vegas, tiveste a oportunidade de acompanhar, não?
Não, sei que houve lá um stress qualquer com umas tampas de água.
Exatamente,
que...
era
Não, li só. E sei que...
Foi castigado.
Foi castigado. E os Ferraris portaram-se bem, apesar do vencedor ser sempre o mesmo. Pronto. Não, mas eu não acompanho muito a Fórmula 1. Tento só saber quem ganha as corridas, porque é mais do mesmo.
Exatamente. Ora bem, para terminarmos, Pedro, no próximo domingo iremos estar...
Em princípio, Miquel Burgal no relato do Forense Torres Novas, Pedro Raposo no Marinhais Passos Negros e o Emídio, se tudo correr bem. Claro, o Emídio também se comprometeu a entrar no José Peseiro a acompanhar o Rebocho Glória.
Ora bem, é isso mesmo, caso ocorra tudo bem, esteja tudo dentro da normalidade, iremos estar então a partir das 14h50, mais coisa menos coisa, a partir dessa altura iremos estar então na Pedrinha, no Complexo Esportivo de Marinhais e no José Peseiro, para poder então levar até si, caro ouvinte, tudo o que irá acontecer nestes três jogos. É sempre um gosto estar por aqui, no seu lado, nos 102.5 da Marinhais FM. Fique ligado.